Meio-dia, 18 minutos. Este é o União é Notícia, segunda edição desta sexta-feira, dia 13 de outubro de 2023. E nós estamos recebendo aqui no estúdio da Verde Vale FM o deputado estadual, líder do governo Ratinho Júnior na Assembleia Legislativa do Paraná, Hussein Bacri. Também estamos recebendo a Gabi Bacri, coordenadora regional da Casa Civil. O deputado já foi prefeito aqui de União da Vitória, conhece muito bem como é dramática essa situação de enchente de grandes proporções, como é essa que estamos vivenciando. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde. Infelizmente, hoje, numa condição de ter que falar sobre essa enchente que assola União da Vitória, mas a população precisa ouvir as nossas lideranças. E o senhor também vem aqui como um representante do governador do estado. Tudo bem, deputado? Na medida do possível, né? Boa tarde.
Na medida do possível, né, Peluso? Quero saudar você, a Gabi, o Adriano, e dizer para você o seguinte, que tudo tem uma escala de importância, né? A primeira escala de importância começa com a vida. A preocupação maior da defesa civil é cuidar das pessoas, impossíveis deslizamentos, impossível subida rápida do rio. E a outra questão que assusta muito é a questão de energia. A Copel tem feito um trabalho que às vezes as pessoas até ficam meio bravas porque está desligando um pouquinho antes, mas é para preservar a vida, gente. Você sabe do risco que é esse contato da eletricidade com a água. Então, para se preservar a vida, a Prefeitura, a Defesa Civil e todos os órgãos do governo Ratinho Júnior, todos estão aqui empenhados para trabalhar nisso. O segundo aspecto é o atendimento humano, né? Esse tem uma importância relevante e a Gabi está coordenando aqui com a Defesa Civil de Curitiba, ela que representa a Casa Civil do Governo do Estado. São materiais importantes, né, de alta qualidade. E o que é mais importante, Peluso, eles não estão... estão chegando antes, né, para prevenir. Já é duro o cara ficar sair de casa. Uma tristeza ter que sair de casa. Daí chega lá no abrigo, não tem o que fazer. Nós temos colchões de qualidade fantástica. Nós temos um kit que tem coberta, tem lençol e tem cobertor. Nós temos kit de higiene. Nós temos, Gabi, qual é o número de cesta básica que está chegando hoje?
Deixa eu dar uma boa tarde aqui, né, deputado, para fazer a apresentação também. A Gabi, né, que é a coordenadora regional da Casa Civil do Paraná aqui na nossa região. Gabi, seja bem-vinda aqui à União é Notícia, à Verde Vale FM, uma boa tarde para você. Tudo bem, já, né, o Sejit fez a questão aí, acho que é bacana também que você tem participado ativamente, né, da questão da distribuição dos itens aqui na nossa cidade, nesse trabalho incansável, né, também junto à Prefeitura. Então, seja bem-vinda, boa tarde, Gabi.
Boa tarde, Peruso, boa tarde a todos os ouvintes. Então, a gente está em contato direto com a Defesa Civil do Governo do Estado. Todos os dias está chegando caminhões aqui da Defesa Civil e a gente não quer baixar o estoque. Nós temos um estoque, então, conforme essas demandas vão surgindo, a gente vai fazendo entrega para a população. A Defesa Civil vai mandando mais para a gente não ficar sem esses itens no estoque, porque a gente sabe que agora o rio está subindo mais rápido. Então, para nenhuma pessoa ficar desassistida.
Deputado, hoje também o senhor conversando com lideranças aí da Defesa Civil Estadual, existe a intenção, e acho que isso deve se concretizar nas próximas horas ou nos próximos dias, da Defesa Civil montar um posto aqui em União da Vitória, né? Ou seja, trabalhar de uma forma mais extensa, intensa e centralizada aqui no nosso município. É por aí, né, deputado?
Quero te passar algumas informações importantes para você e para toda a população. Em primeiro lugar, reforçar aqui o que o governador disse. O monitoramento da usina de Foz do Areia é total. Acho que é uma questão que a nossa população tem muito forte na cabeça e nós estamos com essa questão bem segura. Está bem tranquilo, pode ficar seguro que existe um monitoramento diário, a vazão é total. Segundo lugar, nós vamos agora viver uma subida de hoje para amanhã, né? E alguns moradores saem de casa, colocam as coisas para cima e acaba deixando um pouco de móveis, às vezes televisão, alguma coisa na casa. Então, nesse sentido, nós queremos preservar a segurança das pessoas e queremos preservar também algum malandro que vá aproveitar, e tem, viu? Tem uns malacos que aproveitam uma hora dessa e fazem sacanagem com o povo. Então, o Coronel Taborda, Coronel Joas, Coronel Balbino estão enviando para cá, primeira mão notícia, oito equipes de Rotan, com quatro policiais militares em cada caminhonete. Elas ficarão à disposição aqui da população, da Defesa Civil. Serão 32 homens que estão chegando hoje pela manhã em União da Vitória, que vão reforçar a nossa segurança na região. O pessoal vai andar de barco, o pessoal vai cuidar para que você não tenha uma surpresa desagradável. Agora há pouco, o Coronel Vasco me ligou para reforçar a retirada de pessoas, enfim, a segurança com o barco. Está vindo para cá 20 bombeiros adicionais do que nós já temos. Então, tudo que está sendo possível fazer pelo Estado, o Estado está fazendo. O comandante, o coronel Fernando, que é o coronel que comanda a Defesa Civil, estaria vindo agora para montar uma base. E o helicóptero não permitiu a saída de Curitiba, mas existe uma determinação do governador, Ratinho Júnior, de que venha para cá e se monte uma base aqui em Ilha da Vitória, para que fique aqui. E nós estamos pedindo agora ao governador a possibilidade de mandar um helicóptero para cá. Por quê? Nós precisamos de um helicóptero aqui para quê? Agora há pouco, num grupo que nós temos de chefe de núcleo, que a Gabi comanda, o pessoal da Copel está pedindo ajuda, porque precisa trazer uns funcionários de... Isso vai ser, daqui para frente, vai ser um comum. Ou precisa na saúde, ou precisa na Copel, ou precisa... Não tem como vir de lá, não tem como ir para cá. Então nós vamos pedir ao governador que nós tenhamos essa condição de deixar aqui um helicóptero. E o restante, né, Gabi?
Quanto... Também na saúde, né? Duas caminhonetes altas, o secretário Beto Preto está mandando, com o motorista, para também ajudar na remoção das pessoas e das mudanças, para ficar à disposição da nossa Defesa Civil aqui do município.
Muito bem, são reforços, né, na segurança pública, na questão da saúde. E a Sandra, deputado, o senhor citou aí as pessoas que se aproveitam, né, dessa situação para cometer furtos, roubos nas residências. O 27º BPM está informando que qualquer embarcação que esteja na área de enchente e que não seja de moradores ou alguém que esteja auxiliando na retirada de pertences será apreendida pela Polícia Militar, a qual está realizando patrulhamento nas áreas alagadas. Tal ação se faz necessária devido a algumas embarcações não autorizadas estarem cometendo furtos nas áreas de alagamento em União da Vitória.
Falei para vocês, eu nem sabia dessa informação aqui, e estou dizendo para vocês que a gente correu atrás, pediu esse reforço, porque é um absurdo, né, gente? Tem pessoas que são insensíveis numa hora como essa, o cara vai lá roubar a casa de quem baixa lá. É impressionante. Os rigores da lei para essas pessoas, e a polícia vai estar com muita força. 32 policiais, fora os que nós já temos aqui. Aliás, eu quero parabenizar, porque a maioria dos policiais que está de folga não está cobrando nada, estão ajudando no transporte. Os militares, bombeiros e também o nosso exército, cara do céu, o que a gente tem que agradecer esse povo aí, porque certamente sem eles talvez a gente não tivesse estrutura para aguentar tanta dificuldade.
É verdade, o trabalho de todos tem sido excepcional e incansável. Deputado, e essa questão também vale para a Gabi. Nós na última quarta-feira vislumbrávamos dias melhores, né? Porque o rio encontrava-se estabilizado e os institutos de meteorologia, sem exceção, eles não previam aquela chuvarada toda. Aqueles mais de 100 milímetros em poucas horas. Alguns institutos não passaram nem perto, né? Podemos até citar alguns. O CIMEPAR, por exemplo, que preveu 20 milímetros e choveu 110, né? Outros erraram e erraram bastante. E isso prejudicou muito o trabalho de prevenção, de antecipação das ações, né? Fomos todos pegos de surpresa, deputado, e acho que isso prejudicou muito o trabalho de todos.
Nós temos a possibilidade, o governador está em contato comigo aqui agora, de falar em instantes com vocês. Como é que faz daí? Eu recebo agora um aviso do governador aqui, nosso governador,
Vamos
ligar para ele aqui.
Vamos pedir aqui para o nosso Eduardo Karpinski.
Acho que é importante ter uma palavra do nosso governador aqui, Ratinho Júnior.
Vamos acionar aqui a nossa. Por favor, para que nos faça a ligação com exclusividade, né? Pela primeira vez o governador vai estar falando numa emissora aqui na nossa região, falando com o povo de União da Vitória, né? Importantíssimo. Mas falávamos, né, deputado, enquanto a gente faz aqui a ligação para o governador, sobre essa questão da previsão, que no último, na última quarta-feira não alertou, né, não fez esse alerta sobre essa chuvarada toda, e isso prejudicou demais o trabalho de todos.
Desculpe, eu não consigo entender. Você errar por 5 milímetros, 10 milímetros, 10% faz parte da previsão. Agora errar de 100 para 20, alguma coisa errada. Arrebentou com a gente, quebrou qualquer expectativa, arrebentou mesmo. O nosso grande problema foi ontem. É essa, verdade? Então, o que, que eu quero dizer para vocês? Eu falei para o governador que ele pegou uma herança maldita. Nosso CIMEPAR tá arrebentado. Só que eu não sabia que era tão caro, né? Cada radar custa 60 milhões de reais. Para mim foi uma surpresa, né? Mas isso também não tem problema. O governador vai estudar agora a possibilidade de comprar 3 radares, né? O Paraná precisa, tem uma série de eventos da natureza. Inclusive alguns estavam desligados, né? E a gente tem que, para correr atrás, tem que admitir o problema. E ele existe. Agora você veja o transtorno que causou para nós aqui. Você trabalha com uma hipótese de. Imagina a prefeitura, a Defesa Civil, tudo organizado, Copel, tudo com 20. E aí vem lá e sobe 100 milímetros, 100 e poucos. Então realmente não tem quem aguente isso. Não tem quem aguente, isso fica aqui o alerta, né? Mas o que me assusta é que não foi só do radar, foi vários.
Foram todos.
Todos,
sem exceção.
Como é que pode isso, né? Eu não consigo entender isso. Eu sinceramente não tenho a explicação para um fenômeno desse.
Mas a sorte é que aqui na Vitória a gente já estávamos organizados, já estávamos com bom estoque da Defesa Civil. Senão, seria pior os prejuízos, né?
Gabi, até em relação a isso, né, aos estoques, você que tem trabalhado na linha de frente, né, nesse trabalho junto à comunidade, de que maneira você tem recebido o feedback da população, né? Você nos abrigos, nos ginásios, aí entregando esses itens de limpeza, de higiene pessoal, o que, que você tem ouvido da população, e podemos garantir que não vai faltar colchão, kit de limpeza de higiene para a população atingida pela enchente aqui em União da Vitória?
Olha, eu acho que está sendo um grande diferencial desse governo do Ratinho. As pessoas nos abrigos falam que é inédito isso. Eles estão recebendo, eles chegam no abrigo e já recebem colchão, recebem o kit dormitório que tem cobertor, lençol e travesseiro, higiene pessoal para a família toda, desodorante, escova de dente, pasta, sabonete, papel higiênico. Então, assim, isso nunca aconteceu outras vezes. Então, é algo que eu até hoje de manhã, conversando com o responsável da Defesa Civil do Governo do Estado, parabenizei eles, porque, gente, isso faz uma diferença tão grande. A gente passando pelos abrigos, 90% das pessoas estavam com os colchões totalmente molhados. Como é que dormissem se não tivessem um colchão sequinho? E importante a gente falar, de excelente qualidade os colchões e tudo que veio. Então, ainda bem que essa Defesa Civil do nosso governo estava preparada com um estoque alto e desde segunda-feira já estava mandando tudo para nós. Hoje chega mais cesta básica e mais kits dormitório, porque colchão a gente tem bastante, e higiene pessoal. As cestas básicas a gente está dando prioridade entregar na casa das pessoas que estão alojadas em casa de parente, em casa de amigos, né? Porque quem está nos abrigos não consegue cozinhar, estão recebendo marmitas. Tá, então a prioridade maior são para essas famílias que estão em outras casas.
Sim, deputado, também o pessoal da SEASA fez uma... Tá mandando uma, né, uma quantidade de alimentos, de hortifrutis, frutas, verduras também, muito significativa aqui para a nossa região.
Foram 17 toneladas, né? E eles estão dispostos a mandar mais, né, na medida da cidade. E a necessidade, quem vai dizer para nós, é a Defesa Civil local, que vai nos passar, vai informar quanto que precisa e nós vamos correr atrás. Esse é o nosso papel. Nós respeitamos aí o poder da Defesa Civil local. O nosso papel é fazer a ponte, né, Gabi? Nós vamos no governo, vamos brigar, vamos correr atrás, vamos fazer. E sempre com a seguinte perspectiva, sabe, Pelúcio? Nós não queremos que esteja atrasado, nós queremos estar na frente. Pelo menos 2 dias na frente. Essa é a tranquilidade que nós queremos ter. Porque o que, que nós pensamos já? Está ruim a coisa. As pessoas sofrendo fora de casa. Pense no que é uma pessoa fora de casa, com criança, com tudo. E aí você não ter a estrutura para atender, isso não está acontecendo. Eles estão muito bem atendidos, a estrutura da prefeitura está atendendo bem e nós estamos oferecendo por parte do Estado tudo que é possível. Olha, nossa previsão de chegar aqui até os próximos dias, né, Gabi? É 2.000 colchões, é isso?
É, hoje já chegou. Até hoje já chegaram mais de 700.
Ele vem diariamente.
Eles estão vindo por conta de logística, né? Estão vindo gradativamente. Mas, como eu falei no início, né? A gente não quer deixar o estoque zerado. É. Então,
hoje
amanhã vem mais.
Quantas cestas básicas hoje?
Eles não me passaram com certeza. São mais de 300. Já vieram 300 na terça. Hoje vem mais de 300 e mais os kits ainda. Amanhã, provavelmente, vem colchões. No domingo vem mais kit. E assim por diante.
Muito bem, né? A ajuda do governo do estado é fundamental nesse momento, né? Em que Nona Vitória precisa desse auxílio, dessa ajuda. Nós vamos aqui atualizar mais uma vez o nosso ouvinte em relação ao nível do Rio Iguaçu nessa sexta-feira, que vem subindo aí cerca de 2,5, 3 centímetros por hora, né? E neste momento nós temos 7,35 metros, né? Essa é a medição do meio-dia do monitoramento.
Quanto centímetro está subindo por hora, desculpa?
Cerca de 2,5 a 3, deputado. Na segunda-feira, após aquela chuvarada no final de semana, o rio chegou a ter uma média de 4 centímetros por hora de subida, né? E tivemos um evento muito parecido da quarta para quinta-feira, o rio subindo cerca de 4 centímetros, agora um pouco menos de 3 por hora. É, então está nessa média, aí, 3 centímetros por hora, e deve chegar aos 7,50 ainda hoje. Muito provavelmente na tarde de hoje o rio chegará a 7,5 metros. Deputado, um outro assunto muito importante que tem sido debatido, e na segunda-feira aconteceu uma reunião entre lideranças do estado do Paraná, o senhor esteve presente, porque a situação das BRs 476 e 153, que são responsabilidade do governo federal, elas carecem de investimentos. E com essas chuvas, as rodovias se deterioraram ainda mais, né? Que atitude será tomada, deputado, na tentativa de acelerar as melhorias nessas duas rodovias?
Em primeiro lugar, acho que é importante nós deixar bem claro, as nossas rodovias estaduais, todas, absolutamente todas elas, estão em ótimas condições. Mas nem por isso nós vamos deixar de nos preocupar com as rodovias federais. Né? O que que acontece? Nós tivemos há pouco a interdição da 153, a 476 está interditada, a situação realmente é muito grave, e evidentemente que o nosso grande líder, o governador, nós vamos pedir para ele que ligue para o ministro, que use sua força política e faça um pedido em nome do povo do Paraná. Né? Mas eu quero repetir, e aqui não é crítica para ninguém, eu tenho certeza que a exemplo do que está acontecendo em Jaguaraíva, numa rodovia estadual, já está sendo corrigida. Se a nossa rodovia fosse estadual, certamente as máquinas já estariam trabalhando, tudo, porque existe uma determinação do governador de muita pressa, de muita rapidez para o secretário Sandro Alex. Então, nós esperamos que o DENIT realmente possa se livrar das amarras que tem e possa, tão logo a chuva pare, começar realmente a recuperar, porque os prejuízos são enormes que nós vamos ter. Nós temos notícia agora de Santa Catarina também, a linha Canoinha, na 280 do fechamento de uma ponte, realmente vai se agravando. E o que é mais complexo, nós temos ainda praticamente 1 metro de subida do rio garantido já, por conta das perspectivas que a Copel coloca.
É uma situação bastante complicada, né? Nas próximas horas, a gente tem que ser realista, né, deputado? Vai piorar, né? O nível do rio, ele vai acabar subindo ainda de forma significativa nas próximas horas. Estamos buscando um contato com o governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. Vamos, né, vamos tentar falar aqui com o governador na sequência. Deputado, enquanto a gente tenta aqui esse contato com o governador do estado, o senhor também poderia destacar em relação à liberação, né, aos municípios de acesso a um crédito emergencial chamada Paraná Recupera, que foi utilizado, né, esse programa lá em Cascavel, quando um tornado passou lá por Cascavel, enfim, né, que é da Fomento Paraná, para ajudar na recuperação, né, dos estragos. Claro que o momento agora é de auxiliar as pessoas, mas o pós-enchente também é importante.
Exatamente. O governo tem uma série de ações importantes e essa é uma delas, né? A liberação de recursos aos municípios de acesso, né? A linha de crédito emergencial. Municípios que já põem contrato de financiamento em andamento, eles poderão solicitar uma moratória de até 12 meses no pagamento da dívida. A linha de crédito emergencial para recuperar, presta atenção vocês, hein? O governo, através da Fomento Paraná, vai avisar aqui, mas isso eu quero dizer que é para um segundo momento agora, porque a nossa preocupação maior nesse momento é a vida, é a sua, é o ser humano. Mas é bom contar também, eu acho que é importante você me perguntar.
Acalmar o coração.
Acalmar o coração, olha, como é que vai ficar depois? Então o Paraná tem à disposição de empresas, empreendedores, alagamento, granizo e outros eventos, específico, né? São duas linhas.
Deputado, vamos ver se o governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, está na nossa escuta, né? Nós tentamos aqui o contato. Governador, o senhor nos ouve?
Ouço sim, Rafael. Bom dia a você, bom dia Usten, bom dia Gabi, a todos que acompanham a gente nessa manhã.
Bom, governador, primeiramente, obrigado, né, por atender aqui a Verde Vale FM de União da Vitória. Estamos aqui no estúdio ao lado do deputado estadual, seu líder na Assembleia Legislativa, do Tatim Bacri, também a Gabi Bacri, que é a coordenadora regional da Casa Civil. Governador, qual é a palavra que o senhor tem ao povo aqui de União da Vitória? Nós temos sofrido bastante com mais uma enchente aqui no nosso município, né? O rio subindo de forma gradativa. Que medidas o senhor, como governador do estado, pode anunciar aqui para a nossa população?
Olha, Rafael, primeiro a nossa solidariedade a toda a população, né, de União da Vitória e toda a região. Nós temos aí 25 cidades que estão sendo atingidas nesse momento de bastante chuva, que acaba atingindo não só o Paraná, mas todo o sul do Brasil. Nós já vimos esse acontecimento no Rio Grande do Sul já alguns dias atrás. Agora está com a Santa Catarina, junto com o Paraná, também sofrendo essa questão das enchentes, né? Esse volume de chuva que não é normal, obviamente, né? Nós estamos falando do momento do El Niño. Os especialistas na questão climática dizem que o El Niño acaba colocando muita chuva no sul da América do Sul, né? No sul do Brasil, que acaba pegando a gente, e também a seca no norte do Brasil, que é o que está acontecendo na Amazônia. A gente vê lá os rios totalmente secos, né? E também muita queimada. Esse é o efeito do El Niño, que vai durar, pelo que os especialistas falam, 2 anos desse tipo de clima, que fica muito instável. E da nossa solidariedade a toda a população, quero desde já cumprimentar o trabalho do nosso líder, o Simbac, juntamente com o prefeito e outros prefeitos que estão trabalhando desde a semana passada. Nossa equipe toda focada em colaborar para que esse momento de muita dureza, de enfrentamento com as enchentes possa ser amenizado. Na semana passada, na sexta-feira passada, nós já tínhamos uma equipe trabalhando forte, da equipe da Defesa Civil, através do Coronel Fernando, a nossa equipe do Corpo de Bombeiros, através do nosso comandante-geral, o comandante Vasco, as nossas secretarias, todos os secretários, secretário da Família, o secretário Carbone, o secretário de Justiça, que é o secretário Roveda, todos também antenados nessa conversa e reunião periódica para, de alguma maneira, amenizar esse momento, né? Se tem, vamos dizer assim, a parte boa desse processo, o enfrentamento de muita dessas chuvas e do volume de águas que vem subindo no nosso Rio Grande do Sul, em especial Rio Grande do Sul, foi que a gente conseguiu, de forma antecipada, alertar os municípios para que pudesse retirar as pessoas que vivem na margem, né, na beira do nosso Rio Grande do Sul. Isso, obviamente, ajudou a amenizar o problema, porque a gente antecipou essa decisão, que muitas vezes acaba sendo em cima da hora. Então, isso, de alguma certa forma, houve um planejamento para que esse prejuízo, em especial o prejuízo de vidas, fosse poupado. Claro que tem os danos materiais, nós também lamentamos, mas o governo está, como disse o nosso líder Ussem, antes da minha fala, no início da entrevista, nós já estamos preparando todo um pacote para o setor produtivo, para as famílias afetadas, em especial para o comércio, para que logo que passe esse momento de chuvas e da própria enchente, nós possamos colocar uma linha de crédito, né? Isso já está decidido, para que a gente tenha carência para os comerciantes reorganizarem as suas finanças, esses dias parados. Também os municípios que vão ter, estão tendo gasto, né, nesse momento para cuidar das pessoas. Nós estamos fazendo todo um pacote econômico, não apenas de investimento do governo do Estado, do caixa do Estado, né, do tesouro do Estado, investimento direto nesses municípios, mas também criando toda uma dinâmica para que aqueles municípios que têm algum tipo de dívida com o Estado possam ter uma moratória para que organize seu fluxo de caixa e não tenha necessidade de reembolsar esse dinheiro agora, e automaticamente esse dinheiro pode ser usado para a nossa população. Eu determinei ontem também que a gente pudesse contratar hotéis, pousadas, claro que não para colocar todo mundo, porque até não tem esse volume de quartos disponível, mas para acomodar, em especial, as mães que têm filhos autistas, idosos que precisam de um cuidado maior, né, justamente para colocá-los em um ambiente mais confortável, para que esse momento desses próximos dias que nós vamos ter aí bastante chuva possa ser amenizado nesse momento.
Governador, o senhor citou aí esses eventos climáticos, né, que devem continuar assolando aqui, não só a nossa região, mas o sul do país de uma forma geral. Eventos extremos, e eles estão ficando cada vez mais frequentes, né, causando estragos em cidades, rodovias. Governador Carlos Massa Ratinho Júnior, existe uma forma de melhorar a prevenção a esses desastres naturais? O Estado tem investido, tem feito algo nesse sentido, governador?
Olha, Rafael, a nossa preocupação com a questão do clima, ela já começou desde 2019, nós assumimos o governo, e nós trabalhamos muito essa questão da sustentabilidade, né? Hoje o Paraná foi eleito por 3 vezes consecutivas pelo ranking de competitividade entre todos os estados brasileiros, o estado mais sustentável do Brasil. Então nós criamos um programa que é o Paraná Mais Verde, que é o maior programa de plantio de árvores nativas do Brasil. Nós já plantamos mais de 10 milhões de árvores nativas, inclusive árvores não só nas florestas, nos parques ambientais que nós temos, mas também as matas ciliares, né, que são aquelas que protegem os nossos rios, que ajudam a evitar a erosão, ajuda a evitar o assoreamento de rios. Então nós fizemos esse programa, fizemos o programa Rio Vivo também, que já depovoou com mais de 4 milhões de alevinos os nossos rios, para justamente fazer com que os nossos rios fiquem vivos, né, com os seus peixes nativos, né, repovoando. Isso é muito importante para o ecossistema dos rios, da qualidade das nossas águas, né. Nós fizemos um programa agora, que é um programa de recuperação de mina d'água no estado. São mais de 30 mil minas que nós estamos recuperando, isso em 3 anos. É o maior programa também de cuidado com o nascente. Agora, nós precisamos também não parar com os investimentos, que é o que nós estamos fazendo, na parte urbana, né? Primeiro, evitar com que as pessoas morem na beira desses rios, né? Naturalmente, o rio, ele tem a sua caixa, que é que em algum momento ele acaba tendo uma vazão maior, por causa das chuvas, ele acaba indo para essa caixa, que às vezes acaba sendo habitada pela população. Isso não é um problema de agora, isso vem de 30, 40, 50 anos. Então nós temos que, onde é possível, né, fazer a remoção dessas pessoas, para evitar que quando houver uma enchente e esse rio sair da sua caixa, né, e ocupar esse espaço lateral, não tenha pessoas morando, né. Alguns casos, União da Vitória é um deles, você já tem bairros consolidados, você não tem o que fazer, como retirar essas casas, essas famílias que já estão ali com o seu imóvel, com o seu patrimônio, né, que foi construído ao longo de 30, 40 anos. O que nós temos que fazer agora, isso ontem à noite, inclusive, eu estava conversando com o líder do SINDRAC, justamente que, da possibilidade de nós criarmos canais extravasores, né, que são, vamos dizer assim, veias, como se fosse veias em torno dos rios, em especial próximo da cidade, né, que possam diminuir a possibilidade das enchentes. Isso passa por um trabalho técnico ambiental, né, mas nós vamos fazer todo um estudo para que a gente possa, em especial, na margem do Rio do Sul, poder fazer um projeto desse. Nós tivemos um caso aqui que é muito emblemático. No governo do governador Jaime Lerner, ainda na década de 90, foi feito um canal extravasor aqui na região metropolitana de Curitiba. E era uma área que alagava muito. Todo ano era um grande problema para a região metropolitana. E depois que foi feito esse canal extravasor, esse problema foi sanado. Então, é uma medida que nós vamos começar agora a estudar para ver aonde é possível implantar esse tipo de projeto.
Informação importantíssima, né, que nos traz o governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, de estudos, né, para esses canais extravasores, que a gente vai buscar aí ter mais conhecimento a respeito, e pode ser uma medida importante para o futuro, né, para a gente poder ao menos não ter alagamentos tão violentos, né, que causam tantos estragos aqui na nossa região. Governador, o deputado Hussein Bacri também gostaria de conversar com o senhor, de fazer um bate-papo, uma conversa aqui. Por favor, fique à vontade, deputado.
Eu quero ser bastante rápido. Em primeiro lugar, eu fiquei quieto, governador. Eu não contei nada para ninguém do que o senhor conversou comigo ontem, até porque é um projeto arrojado, importante, e eu sei que o senhor gosta de grandes projetos, de grandes desafios, né? Eu quero dizer para o senhor, governador, que a Defesa Civil do Estado do Paraná tem feito um excelente trabalho aqui. Nós estamos capitaneando aqui com a Gabi da Casa Civil. Tudo o que nos é pedido está chegando com um dia de antecedência aqui. É fantástico o trabalho da Defesa Civil, é louvável. Aproximadamente, a previsão é 2 mil colchões, kits de higiene, governador. Coberta, travesseiro, isso é cidadania, isso é respeito, isso é amor ao próximo. Cestas básicas, inclusive de pessoas que estão se alojando na casa de parentes, é uma loucura o trabalho. Quero contar para o senhor que está vindo para cá hoje, por determinação sua, uma equipe de mais 20 profissionais do Corpo de Bombeiros, que terão uma tarefa importante de ajudar. A Copel está fazendo um trabalho fantástico, porque nós temos o risco nas casas de energia poder causar um problema mais grave. Aliás, quero abrir um parênteses para a Copel. Desde o primeiro dia, o senhor falou, eu vou monitorar a Copel, ligou para o presidente da Copel e disse, quero todas as comportas abertas, porque nós sabemos da influência que pode ter no Rio Iguaçu. Estão todas abertas, governador. Nós temos algumas ocorrências, infelizmente, governador, é lamentável, de roubos em casas que foram deixadas e o pessoal guarda no andar de cima das coisas. E a polícia detectou. Então hoje está vindo para cá por determinação do coronel Joas, do como secretário Hudson, 32 policiais para cá hoje para auxiliar nessa fiscalização e dar segurança para a população. O SEASA, governador, mandou para cá 17 toneladas de alimento. Então ações humanas é o que não faltam. Tudo que está sendo possível, o Estado está fazendo. E agora toma medidas como essa medida da Fomento, importantíssima. O governo está estabelecendo um pacote aí de medidas para retomada depois. Então eu quero, em nome da população, governador, de todo o sul do Paraná, agradecer ao senhor do coração mesmo. De coração, o senhor é um homem que tem, assim, um coração do tamanho do mundo. Eu até me emociono de falar, porque a gente está vendo aqui. A gente está vendo aqui, eu até peço desculpa para o senhor, porque a gente está vendo o que as pessoas estão passando aqui. É triste. E amanhã vai chegar em 8h30. Então eu quero agradecer ao senhor, do coração.
Não, o senhor não tem que agradecer nada, Lúcio, porque isso é um trabalho de equipe, você faz parte dessa equipe, né? Nós estamos aí falando quase que de hora em hora, desde a semana passada, com essa estratégia. Né, e você tem participado das decisões e tem colaborado muito para que a gente amenize, né, o problema da população de Nova Vitória e de vários outros municípios que estão sendo atingidos. Né, a parte principal que eu falo, né, como eu já falei no início da entrevista, é amenizar a questão e a proteção da vida. Né, esse é o nosso primeiro intuito. a questão material, a questão mística. Isso nós vamos construir aí junto com os prefeitos também, para amenizar o mais rápido possível a retomada da normalidade, assim que o rio baixe, né, assim que a chuva também diminua o seu volume. Mas o mais importante agora é dar o mínimo de conforto e estrutura para as famílias que estão sendo atingidas. Esse é o nosso objetivo. Por isso, nós, desde a segunda-feira passada, mais de 12, 13 carretas rodando o Paraná, visitando as cidades que estavam sendo atingidas e que poderiam aumentar, né, esse volume de chuva, já preparando essa estrutura para a população, com mantimentos, material de limpeza, higiene pessoal, colchões, cobertas e assim por diante, para, de alguma maneira, estruturar os municípios. E realmente quero aqui parabenizar a Defesa Civil do Paraná, através do Coronel Fernando, o Corpo de Bombeiros, através do Comandante Vasco, que desde o início, né, da previsão dessas chuvas fortes, já começaram um grande planejamento para, de alguma maneira, colaborar com os municípios. E olha, Lúcio, nós não estamos só ajudando o Paraná. A nossa equipe do Paraná, de bombeiros, Defesa Civil, também está ajudando com os nossos irmãos de Santa Catarina. Então é uma demonstração da força do Estado, da união do povo paranaense, a solidariedade das pessoas. A gente está recebendo aí doações do Paraná inteiro, de gente do interior, do norte do Paraná, do norte pioneiro, querendo ajudar a União da Vitória e toda a região. Então é uma demonstração que o nosso povo, nós somos um Estado diferenciado justamente por isso, que a população trabalhadora do Estado ajuda as pessoas de bem. Então isso nos deixa muito orgulhosos e automaticamente feliz e, de alguma maneira, ameniza esse momento duro para as famílias que estão tendo que enfrentar esse momento difícil que vai passar. Nós não temos dúvida disso. Né? Nós vamos colaborar com os municípios para que eles possam voltar à normalidade o quanto antes. O Estado está estruturado, nós estamos com um bom dinheiro em caixa para justamente investir nesses momentos. E é o que nós estamos fazendo agora e automaticamente o apoio da equipe da prefeitura, né, quero agradecer aqui a todos os servidores do município, e todos os municípios, na verdade, que estão trabalhando bastante, que essa união do Estado com as prefeituras tem ajudado a gente levar mais conforto para a população.
Governador, me permita mais uma questão, por favor. Claro que esse é um momento crítico e, como o senhor bem destacou, a vida em primeiro lugar, mas o pós-enchente ele também é preocupante. Né? A enchente, ela sérios prejuízos econômicos para o município, para os empresários. Nós poderemos ter aqui em União da Vitória também o programa Paraná Recupera. Como que funciona esse programa, governador? Gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho melhor aqui para a nossa população.
Olha, Rafael, o Paraná Recupera, nós inventamos esse projeto quando, no meio da pandemia, né? Quando começou a pandemia, vocês se lembram que todo mundo, em algum momento, tinha que fechar o seu estabelecimento por uma questão de urgência, de saúde, né? E nós criamos esse programa para ajudar os empresários, os comerciantes, os microempresários do Paraná, para aquele momento que tinha que ficar fechado, a gente dava uma linha de crédito, um dinheiro subsidiado, em alguns casos até juros zero, um carência de 2 anos, para a pessoa poder recuperar o perdido e o prejuízo que levou naquele período que estava mais agravado a pandemia. E nós mantivemos esse programa justamente em momentos difíceis, de desafio, alguma catástrofe, algum problema de saúde, como foi a pandemia. E, claro, o Paraná Recupera, nós já eu tive em reunião com o nosso presidente da Fomento Paraná, que é o Heraldo, que é um baita especialista na área financeira e justamente na criação desses programas. Eu falei com ele na terça-feira, logo após a minha volta de Brasília, que eu estive em Brasília na terça-feira, nós fizemos uma reunião justamente para colocar essa linha de crédito à disposição dos municípios, dos comerciantes, empresários dos municípios atingidos. Então, o Paraná Recupera, ele vai em duas vertentes. Uma para atender o comerciante, o dono da padaria, o dono do mercado, o dono da farmácia, o dono do posto de gasolina, aqueles que precisam de uma linha de crédito que possa colaborar para a retomada no seu dia a dia. E a outra vertente é na área pública. Nós colaboramos com as prefeituras. Nós temos algumas prefeituras que muitas vezes têm dívidas com o Estado, dívidas já de 10, 20, 30 anos para trás. Então, nós colocamos uma linha de crédito, primeiro, postergando essa dívida para que ele não precise pagar agora, justamente para sobrar dinheiro para atender a população. E segundo, caso ele precise também, além do dinheiro do Estado, nós colocamos também uma linha de crédito para o município poder fazer os investimentos necessários.
Muito bem, meio-dia e 57, nós conversamos com o governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, uma entrevista exclusiva aqui na 94.1. Governador, quero lhe agradecer muito essa entrevista, um grande abraço para o senhor e, por favor, o seu recado, a sua mensagem final para a população aqui de União da Vitória.
Olha, Rafael, primeiro agradecer a oportunidade de estar falando com você e com os seus ouvintes, né, porque é a maneira mais rápida da gente poder falar com a população, aproveitando a grande audiência que vocês têm da rádio, que é uma rádio potente e, né, que sempre trabalha em defesa da população. A Rádio Reis Vales é uma rádio tradicional do Paraná que sempre ajudou muito a União da Vitória Região e sempre ajudou muito o desenvolvimento do Estado. Quero aqui cumprimentar o Kaique, proprietário, que sempre esteve portas abertas para defender os interesses do Paraná e do povo da União da Vitória e Região. Cumprimentar a Bica, nossa coordenadora da Casa Civil, que está coordenando as demais secretarias. Cumprimentar o líder, o SEMBAC, que é um defensor ferrenho da União e toda a região. Eu e ele, de hora em hora, estamos conversando desde sexta-feira passada. Fizemos reunião de planejamento juntamente com toda a nossa equipe, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, área da Assistência Social. Cumprimentar os nossos secretários de Estado, em especial o Rogério Carbone, que é o secretário da Família, que está nos ajudando a construir uma série de soluções para atender a população. E o secretário Roveda, que também é trato da casa, de Vila da Vitória, que é o secretário da Justiça, que também está nos ajudando bastante, inclusive nessa questão da contratação dos hotéis, das pousadas, para acomodar os idosos e as mães que precisam cuidar dos seus filhos, que muitas vezes têm algum tipo de deficiência. Então, é uma equipe, né? Quero aqui deixar o meu abraço a todas as famílias, minha solidariedade. A gente sabe que esse é um momento muito duro, muito difícil, mas a nossa preocupação nesse primeiro momento é cuidar das vidas. Esse é o primordial, né? Obviamente, depois da questão material, a questão de limpeza, a questão de melhorias, nós vamos trabalhar em conjunto com o prefeito, com os vereadores, com a sociedade civil organizada, para voltar à normalidade o quanto antes e colocar o Estado à disposição. Eu tenho buscado visitar alguns municípios que estão sendo atingidos. Na região metropolitana aqui também nós temos vários casos. Ontem até tinha falado com o presidente poder fazer uma visita de união, mas o avião não decolava justamente devido ao mau tempo. Mas mesmo assim, nós aqui de longe fazendo a nossa comunicação, muitas vezes por reunião online, né, hoje a internet nos deu essa possibilidade, unido constantemente, eu, Lúcio, a nossa equipe, com a Gabi, todo o pessoal, tomando decisão de hora em hora para ajudar a minimizar esse problema. E a União da Vitória, ela tem um histórico de ser uma cidade desbravadora, né? uma cidade de coragem, de uma população trabalhadora e corajosa. Eu tenho certeza que nesse momento nós vamos passar e logo voltar à normalidade, e refazer o nosso dia a dia e tocar a nossa vida cuidando dos nossos filhos.
Governador, muito obrigado. Mais uma vez, um grande abraço para o senhor, uma boa sequência de trabalho e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, um abraço. Estamos aqui à disposição 24 horas trabalhando para minimizar o problema.
Valeu, muito obrigado. Aliás, obrigado também ao deputado SEMBAC, você que fez o meio de campo aí para a gente conseguir entrevistar governador.
Eu me emociono, né? Porque eu nasci aqui, né, cara? E a gente vê o sofrimento daquelas mais humildes, aquelas pessoas que saem de casa. Ontem era dia das crianças, algumas não tinham sequer um brinquedo, alguma coisa. Então, eu sou assim, né? Mas enfim, e a novidade boa é o governador comprou a possibilidade de a gente fazer um projeto aqui. Você viu o que ele falou? Eu não disse nada, mas eu estou alimentando a cabeça dele, conversando com ele em relação a um investimento que possa ser feito, tendo o projeto, para poder mexer com o rio. Então logo termina esse processo. O Baixinho falou comigo também ontem, a Gabi me passou esse quadro, e seria um investimento grande. Atualizado, esse projeto pode chegar a 300 milhões de reais. Não é uma coisa fácil que se chegue prometendo, e quem me conhece sabe que eu não faço isso. Mas se você não tiver projeto, você não faz. Então o primeiro passo agora, o governador autorizar a fazer o projeto. A informação que eu tenho, Gabi, é que o projeto custa cerca de 15 milhões, só o projeto, para fazer. Aí feito o projeto, daí tem que o governador definir o recurso. Eu quero dizer para você que o governador está nesse tipo de desafio. Essa é coisa boa. O Estado está bem de recurso, está num momento fantástico. O que, que isso pode representar para o nosso Estado? Quantas pessoas deixarão de ser atendidas? E qual o impacto que isso pode ter? Mas eu sempre digo, isso é para uma segunda etapa. Agora é hora de cuidar das pessoas, né? Mas o que me emocionou foi que o governador tocou por ele. Ele mesmo falou. Sem ninguém provocar, sem ninguém fazer nada. E o outro desafio que nós temos, Peruso, é acionar aí, pedir que os nossos representantes na área federal, eu mandei uma mensagem para o governador agora, que ele comanda o Estado, para que nós possamos cobrar uma ação rápida do DENIT, né? Nós precisamos fazer com que, tudo bem que está chovendo, que não dá para fazer rápido, a gente entende, né? A gente sabe que não é assim da noite para o dia, mas que coloque na programação deles, que coloque nós nas horas deles, nós estamos com 3 rodovias federais aqui, né? A 280 lá, nós estamos a 476, aquela de Santa Catarina, nós estamos com a 476 aqui, nós estamos com o 53, meu Deus do céu, o que vai acontecer com a gente aqui, né? Então assim, o pedido nosso é esse. Eu vou ligar agora à tarde para vários deputados federais, vou pedir, vou ligar para senadores, vou fazer o meu papel. E vou insistir que o governador também ligue, porque realmente esse é um problema sério que nós temos.
Sem dúvida nenhuma. Hussein, muito obrigado pela tua presença, pela participação. Gabi, também muito obrigado. E por favor, as considerações finais de vocês, o último recado aí para a população de União da Vitória, deputado Hussein Bacri e também a Gabi Bacri.
Rafael, obrigado pela oportunidade. Eu falo que a gente está fazendo nada mais do que a nossa obrigação, mas é importante a gente prestar contas para a população de todo o nosso trabalho. Afinal de contas, nós somos empregados do povo, né? Estamos aqui trabalhando por eles, então acho que essa clareza de prestar contas do trabalho é importante. Então, obrigada pela oportunidade. União da Vitória está passando por esses dias difíceis. Sabe que pode contar conosco, com todo o nosso trabalho e dedicação, 24 horas por dia. E que a gente continue nessa corrente de oração, de fé e de solidariedade.
Muito bem, obrigado, Gabi. Grande abraço para você. Até uma próxima. Hussein, um recado final para a nossa população, por favor.
Agradecer a oportunidade aqui. Dizer que o prefeito Bashir sabe, os demais prefeitos da região sabem, que pode contar conosco. Nós estamos aqui 24 horas por dia. Continuarei o Nando Vitória que direto, qualquer coisa que precise a gente está à disposição. E aos ouvintes que nos acompanham, que sabem, o meu telefone está na minha rede social, qualquer emergência a gente está à disposição. Fiquem com Deus.
Valeu, muito obrigado a Gabi Bacri, ao deputado estadual Hussein Bacri. Conversamos também nessa edição diferente, né, do União Notícias, segunda edição de hoje, com o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, que também trouxe a sua palavra à população aqui de União da Vitória. E dessa forma, nós vamos encerrando este União é Notícia, segunda edição.